uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós procuramos fazer um esclarecimento sobre os chamados fenômenos parapsíquicos envolvidos com toda a temática espiritual de crescimento, esses fenômenos estudados desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo e modernamente aqui no Ocidente, de uma forma um pouco mais aberta, mais técnica, as saídas do corpo, os chakras, a aura, a vida após a morte, a multidimensionalidade, a maturidade da consciência, o crescimento espiritual, a abertura do coração, o despertar dos potenciais latentes que todos nós carregamos, mas permeados pela maturidade da própria consciência, pela profundidade do caráter de cada um. Então, o nosso programa vem com um sucesso muito grande. Desde 1999, o programa então já tem 7 anos de existência. O ano de 2003 eu fiquei fora da rádio por 1 ano, mas logo depois voltei em 2004 e o programa vem seguindo sempre com um sucesso bem legal. E eu quero agradecer a todos vocês que escutam o programa, as pessoas que mandam cartas para a gente com agradecimentos, com palavras carinhosas. É muito legal as cartas que vocês mandam, os e-mails. E é legal essa troca, essa interação, sabendo que projetamos pensamentos e sentimentos através das palavras. E elas levam energias que, às vezes, propagam alguma coisa invisível que ninguém vê, mas sente. Numa espécie de sintonia de coração a coração, há uma espécie de comunicação, né? Apenas usando os microfones da rádio, naturalmente que nós usamos as palavras, mas as palavras não passam de pensamentos sonorizados, porque qualquer coisa que a gente fale, antes de ser palavra, é pensamento ou é sentimento. Então nós então reverberamos a palavra pelas cordas vocais e propagamos as ondas sonoras pelo ar, que é o meio comum de propagação do som, e aí isso surge como palavra, mas a palavra, antes, era pensamento, que desceu até as cordas vocais e se revestiu de ondas sonoras, tornando-se palavra. Então, palavra não deixa de ser pensamento, e se esse pensamento estiver permeado por um sentimento bom que vai do coração, é óbvio que a palavra vai energizada, e é isso que os antigos ocultistas chamavam de palavra de poder. Uma palavra que está embebida numa energia superior. E é óbvio, quando o pensamento se eleva e o coração se abre e as palavras se projetam, elas revelam o que vai naqueles pensamentos e naquele coração. Porém, muitas vezes, não há condições de projetar palavras, porque o pensamento era tão profundo e o sentimento que chegou no coração era tão elevado, que aí não há palavra que possa expressar isso. Então, nessas horas, nós projetamos uma música, projetamos um poema, ou como os antigos falavam, projetamos o silêncio, né? Só que não dá para chegar e ficar em silêncio aqui com o microfone, numa rádio. Por isso, nós usamos como pano de fundo as músicas, ou melhor, pano de fundo, Evaldo, ou como parte principal também, né? Não como coadjuvante, mas como parte principal do programa. Como sempre faço, abrir o programa com uma canção. Canção da vocalista americana Leanne Rimes, que é uma loura belíssima, o Evaldo que está aqui comigo, apaixonado, uma loura de olhos verdes belíssima, com um vocal maravilhoso. Já toquei várias músicas dela aqui ao longo dos anos de programação, inclusive já toquei tanto aquela música, Evaldo, I Need You, dela, e agora eu consegui um outro CD, que é uma coletânea, que contém várias músicas bacanas dela, lançadas nos Estados Unidos, e essa é uma delas. O nome desse CD é Whatever We Wanna, da Leanne Rimes, né? Eu toquei essa música, depois ao longo do programa eu toco mais uma, porque o vocal dela é muito legal, ele une assim uma espécie de voz bem doce, e de repente ela alcança uma nota mais alta, com um som mais rascante, que ela consegue interagir, e ela está acompanhada, Evalda, nesse disco por um guitarrista. Você notou o solo de guitarra? No final, nos outros discos não tinha esse guitarrista. Então parece que ela deu um pouco mais de ênfase na parte instrumental, além da bela voz dela, né? Daqui a pouquinho eu passo outra canção dela para vocês. Bom, vamos lá para as informações do programa. Eu quero comentar com vocês, nesse primeiro bloco, sobre um tema que uns 3 ou 4 programas atrás eu iniciei e falei até bastante dele. É sobre a capacidade que o corpo espiritual tem de plasmar as formas daquilo que a mente pensa sobre si mesma. O corpo espiritual ganha vários nomes ao longo das várias culturas que estudaram a temática espiritual. corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo espiritual, corpo sutil, são muitos nomes de acordo com a doutrina, com a época e com os condicionamentos locais e temporais. Cada cultura chamava esse corpo luminoso, esse corpo espiritual, por um nome diferente. Hoje, existem tantos nomes para esse mesmo corpo de luz que até pode causar certa confusão, porque às vezes uma doutrina usa um nome que é diferente de uma outra doutrina. E, entretanto, elas estão falando da mesma coisa. Só que como a nomenclatura é diferente e a abordagem também é diferente, parece que são temas diferentes. Então, você chega e fala, por exemplo, o corpo espiritual, que é um corpo de luz, que interpenetra o corpo físico. Essa expressão, ela é uma expressão que vem do Paulo de Tarso. Vocês podem até anotar na Bíblia onde está o trecho. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz o seguinte: se há corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, ressuscita o corpo espiritual. Está lá. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Durante muito tempo, muitas pessoas pensaram que a expressão corpo espiritual era uma expressão espírita, ou iogue, ou esotérica, quando é uma expressão cristã. Agora, obviamente, que outras doutrinas abordaram o tema de forma diferente e arranjaram outros nomes. O ocultismo e a teosofia chamam de corpo astral. A palavra astral vem do latim, a palavra astrum, que significa estelar ou estrelado, ou seja, um princípio que veio das estrelas. Ou seja, se ele é estelar, se ele é astral, é porque não é o corpo físico, ou seja, é o corpo sutil. O ocultismo também chama de corpo de luz, um nome bem apropriado, ou seja, referindo-se a um corpo de energia mais sutil, hiperbrilhante, que também era chamado em algumas ordens esotéricas de corpo glorioso. Glorioso porque está cheio de glória, cheio de brilho, cheio de energia. O Allan Kardec, quando surgiu com a doutrina espírita, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, a partir de 1857, na França em diante, chamou esse corpo espiritual, esse princípio sutil, de perispírito. Porque, como ele estava trazendo uma nova doutrina, ele não queria usar o nome cristão vigente, que era corpo espiritual. Não, também não poderia usar o nome usado na teosofia ou ocultismo, que eram doutrinas diferentes, corpo astral ou corpo de luz. Então ele criou um nome, ele chamou de perispírito. Peri é algo como um envoltório, uma casca, algo que envolve alguma coisa. Perispírito, ou seja, envoltório do espírito, corpo do espírito, ou seja, corpo espiritual. Então, perispírito no espiritismo, corpo astral na teosofia, corpo de luz no ocultismo, corpo espiritual para o Paulo de Tarso. Se nós estivéssemos falando com pesquisadores orientais, por exemplo, na Índia, onde energia é chamada prana, ou seja, o sopro vital, tudo que tem energia, tudo que brilha é chamado prânico, deriva da expressão prana. Então alguém chamaria, por exemplo, corpo prânico, quer dizer corpo de energia. Já um chinês chamaria de corpo de qi, porque qi é a expressão chinesa para força vital, energia. Já um japonês chamaria de ki, que é o nome pelo qual eles chamam a força vital no Japão. E diversos outros nomes que podem ser considerados também no Tibete: bardo. Bardo é luz, quer dizer, corpo bardo, corpo de luz, e daí por diante. Para facilitar, vamos usar a nomenclatura mais próxima da nossa realidade ocidental, corpo espiritual, mas sabendo que é a mesma nomenclatura das outras áreas, apenas com outras abordagens. Durante o sono ou qualquer estado alterado de consciência, uma meditação, uma prostração causada por doença ou por causas naturais, qualquer situação que o metabolismo cardiorrespiratório relaxe e as ondas cerebrais também relaxem, favorece o desprendimento temporário desse corpo espiritual para fora do corpo físico. E esse fenômeno foi chamado pelos antigos de projeção astral, no sentido de que há um corpo astral dentro do corpo físico e que se projeta de dentro para fora em certas condições. Ou seja, projeta-se, ejeta-se de dentro para fora. Daí a expressão projeção, que vem do grego projectos. Ou seja, o que está dentro poderá se projetar de dentro para fora. E o que está dentro do corpo? Um corpo sutil, um corpo astral, que se projeta de dentro para fora, daí a expressão projeção do corpo astral ou projeção astral. Muitos chamaram também de viagem astral, outros de projeção da consciência, experiência fora do corpo, viagem fora do corpo, emancipação da alma, desprendimento espiritual, desdobramento espiritual, são tantos nomes também para essa capacidade da saída do corpo, que para facilitar, eu vou apenas chamar aqui de projeção, que é o ato do corpo espiritual que está dentro e de dentro para fora. Vamos chamar de projeção espiritual ou projeção extrafísica para facilitar o entendimento. Pois bem, quando o corpo espiritual se projeta de dentro para fora, e a maioria dessas experiências ocorre durante o sono, porque é quando o ser humano se permite relaxar profundamente, porque essas experiências podem ocorrer também em outros contextos, de meditação profunda, por exemplo, ou de relaxamento, né, sem precisar cair naquela malha do sono. Entretanto, como praticamente a maioria da população trabalha de dia e tende a chegar em casa e a relaxar à noite, é natural que a maioria das experiências ocorram durante o sono, mas existem outras possibilidades também. O que eu estou dizendo é que a esmagadora maioria ocorre durante o sono, e muitas dessas experiências ocorrem também de forma involuntária, espontânea. A pessoa nem saca o que está acontecendo. Ela praticamente é atropelada pela experiência e depois até vai procurar informação, não porque ela queria saber daquilo, é porque aquilo está acontecendo com ela e ela não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Além disso, existem aqueles famosos sintomas preliminares que ocorrem muitas vezes antes ou após uma projeção, os quais eu já falei tanto aqui no nosso programa, mas sempre é bom falar novamente, porque sempre tem ouvintes novos para poder pegar informação. Algumas sensações básicas, como a pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue mexer nada do corpo, muitas tentam gritar para chamar, às vezes, alguém que está deitado do lado, para dar um toque, tirar da paralisia. Elas acham que estão gritando alto, mas não sai som nenhum pela garganta. E aí, apavoradas, elas vão recuperar o movimento abruptamente, sem perceber que aquele sintoma de paralisia não era físico, mas uma paralisia vibracional, energética, como uma troca de marcha da vibração do corpo físico para o corpo astral por um segundo, que para ela parece uma eternidade. E aí, se ela ficasse quietinha, relaxasse, em lugar de tentar se mexer, ela experimentaria um desprendimento para fora do corpo. Porém, a pessoa não sabe disso, cai num pavor danado. O pavor, ou seja, o medo, faz com que as glândulas suprarrenais, que são glândulas endócrinas em cima dos rins, ejetem dentro da corrente sanguínea uma descarga rápida de adrenalina. Isso acelera o metabolismo e a pessoa abruptamente recupera o movimento, com uma certa taquicardia, suor frio e com grande medo até das coisas. Se ela relaxasse, ela perceberia que há um aprofundamento daquilo que normalmente rola para uma projeção astral. A sensação também da pessoa estar cochilando, quase caindo no sono. De repente ela tem aquele solavanco, como se estivesse escorregando ou caindo e dá um tranco, que é um deslocamento do campo energético, por um segundo, que tende a sair do corpo e encaixar um segundo depois. A sensação de dilatação da aura, como se a pessoa estivesse crescendo, estufando, e na verdade é a aura dela que está dilatando. Vibrações que percorrem o corpo, como se ondas de energia fossem por dentro do corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, como uma verdadeira tempestade elétrica dentro do corpo. E todas essas sensações se referem às manifestações desse corpo espiritual no início de uma saída do corpo ou depois. Como as pessoas não conhecem o assunto, ficam muito apavoradas. E naturalmente que chega sempre alguém que não conhece o assunto e dá um palpite a partir da própria ignorância dela. Tipo, olha, eu acho que você sente isso porque você não rezou. Aí o outro chega e fala, olha, eu acho que você sente isso porque você não está indo na igreja tal. O outro chega e fala assim, olha, eu acho que isso aí é mediunidade. É melhor você desenvolver em algum lugar. Chega o outro e fala assim, eu acho que isso aí é kundalini. A energia dos teus chakras está pulsando lá embaixo, é melhor você se virar. Aí o outro fala assim, eu conheço um preto velho da hora que dá um jeito nisso. Aí o outro fala, eu conheço um pastor que vai liquidar esse troço e vai afastar o demônio de você. Então cada um fala algo, mas todas as pessoas que te falam não passaram pela experiência, não têm conhecimento para aprofundar, para poder explicar o que está acontecendo com você. Até o dia que você encontra outras pessoas que experimentam as mesmas coisas e que estão felizes com aquilo. Não tem medo porque venceram a barreira do medo, descobriram a causa real daquilo, que é a queda do metabolismo cardiorrespiratório durante o sono, junto com a queda do padrão de ondas cerebrais, que sai de beta para alfa, de alfa para teta, teta para delta. Isso naturalmente estudado em aula de fisiologia da faculdade de medicina. A pessoa pode pesquisar. A medicina chama a paralisia de paralisia do sono ou paralisia paralisia noturna, né, mas ela pode ocorrer até de dia com você relaxado, e a pessoa pode comprovar para ela se é um sintoma de projeção astral simplesmente relaxando. Se ela relaxa, ela tem a sensação de sair do corpo e vai tirar a prova para ela, que naturalmente não é prova para ninguém, mas é para ela. Não dá para provar para o mundo, mas prova para ela que ela é uma consciência que existe, mesmo quando vai para fora do corpo, e ao sair do corpo, ela encontra seres extrafísicos, até amigos que desencarnaram aqui, ela encontra esse pessoal vivo do lado de lá, convive com eles, dá um abraço, conversa telepaticamente, e descobre que eles todos estão vivos em corpos energéticos. São as mesmas pessoas, as mesmas consciências, só que agora definitivamente morando do lado de lá, e aquela pessoa projetada de dentro para fora vai conversar e perceber que morte é uma pegadinha da natureza. Pensou que estava morto, mas não estava morto coisíssima nenhuma. Estava apenas vivendo em outro plano, em outro endereço, vamos chamar assim, extrafísico. Bom, voltando aqui à natureza do corpo espiritual, que é onde eu quero aprofundar aqui com vocês hoje, a partir de algumas coisas que eu tenho observado. Ao sair do corpo, o corpo espiritual reflete a aparência exata do corpo físico aonde ele estava integrado antes. Por quê? As energias do corpo espiritual refletem os nossos pensamentos, a nossa identidade, a nossa autoimagem. Desde pequenos, que nós olhamos para o espelho e vemos o próprio corpo físico refletido. Então, quando alguém fala, como é que você é? Eu sou assim. Ou seja, você tem a noção do teu corpo físico. Então, você acha que é isso. Quando você sai do corpo, qual é a forma que você acha que o corpo astral irá plasmar? Aquela que você acha que tem. E que forma é essa? A forma física. Então, por isso, 90% das projeções, quando a pessoa se auto-observa, ela nota que a aparência do corpo extrafísico é uma aparência luminosa, energética, uma réplica energética do corpo físico, pelo menos na aparência. Agora, quando falo réplica, não é que ele é segundo e o corpo é primeiro, porque primeiro o corpo espiritual, depois o corpo físico, porque o corpo espiritual vive sem o corpo físico, mas o corpo físico não vive sem um corpo de luz dentro dele. Então, quando eu falo réplica, é no sentido da aparência. Agora, se a pessoa fora do corpo quebrar o paradigma da aparência física, quebrar o condicionamento antropomórfico e começar a pensar de outros jeitos, imediatamente a forma do corpo de luz muda temporariamente. Ela entra no corpo, na próxima projeção ela já está novamente com o formato humanoide, mas ela percebe que ela pode mudar a aparência do corpo espiritual de acordo com o pensamento dela. Se ela está fora do corpo, lembra de uma outra vida, onde ela tinha uma outra aparência, imediatamente o corpo astral toma aquela forma. Se ela pensa que ela é um corpo de luz, um ser de luz, imediatamente o corpo espiritual toma uma forma de um corpo de luz, que você não diz se é homem ou mulher, mas você sabe quem é a consciência que está ali, pelas energias. E muito mais, é possível também plasmar espiritualmente uma bola de luz, ou seja, não tem nenhuma forma humanoide, uma bola de luz, um foco de energia multicolorido, que reflete o nível dessa consciência não presa ao condicionamento da forma. Então, refletimos fora do corpo aquilo que nós imaginamos e pensamos sobre nós mesmos. E esse aí é o ponto que eu quero chegar a partir de alguma coisa que eu tenho observado em algumas pessoas e que já eu vou falar para vocês. Evaldo, quantos minutos nós temos para o intervalo? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais uma música da Leon Rimes. Coloca a terceira, né? Coloca a terceira. Quando acabar, você já volta com a vinheta do programa e no finalzinho a gente passa mais uma, tá? Porque eu estou permeando com música para não ficar falando o tempo inteiro, pessoal. É, para deixar o programa dinâmico, é claro, né? Porque, na verdade, é uma pequena aula, né, que eu estou passando para vocês sobre a natureza energética do corpo espiritual e as projeções astrais, como elas ocorrem. Tá? Mas não dá para ficar falando o tempo inteiro, porque fica cansativo também para você. Então mescla com música também para ficar uma coisa alternada. Eu vou passar mais uma música da Leon Rimes, logo a seguir a vinheta de intervalo. Na volta eu continuo desse ponto onde eu parei e no finalzinho mais uma música da Leon Rimes, tá bom? Aguarde um pouquinho aí, curte mais uma música da Leon Rimes. Whatever We Wanna é o nome do CD. Vamos lá. Now the door. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco do programa, falei um pouquinho sobre as experiências fora do corpo, a plasmagem psicossomática do corpo espiritual durante as saídas do corpo, e nós vamos dar sequência a esse tema agora no segundo bloco, tá? Antes, um aviso. Olha, uma boa notícia, gente, tá? Eu estou muito contente, eu cheguei aqui hoje na rádio e o Evaldo me deu uma ótima notícia. A diretoria da rádio chamou o Evaldo lá, a dona Lucia, a Miriam, e deram um programa novo para o nosso amigo, um programa solo, só com ele, que irá aos domingos às 14 horas. Tá? O programa estreia esse domingo já agora, é um programa em que ele vai tentar, ele está dizendo, vai mesclar humor com inteligência. Então esse programa, ele vai apresentar extratos dos shows que ele tem gravado, das palestras que ele tem feito e o conteúdo bem legal, porque o Evaldo é um excelente palestrante, ele faz vários eventos com auditórios lotados. E o programa é um reconhecimento vindo da direção da rádio. Ele está muito feliz e quer dividir essa alegria com vocês também, assim como eu também quero dividir essa alegria com vocês. Estou muito contente. O programa ainda não tem nome e ele está pedindo aqui, se alguém tiver alguma sugestão, escute o programa domingo e manda um e-mail para ele, portadomundo@pop.com.br, sugerindo um nome, um título para o programa. Eu vou repetir o e-mail, portadomundo@pop.com.br. O programa é esse domingo agora, às 14 horas, Humor com Inteligência, com Evaldo Ribeiro. Se você puder dar uma ajudinha, escuta, e se der um estalinho aí, uma inspiração, um nome para o programa, manda um e-mail para portadomundo@pop.com.br, né? Que o Evaldo quer que vocês escolham o nome. Né? Ele falou assim, eu não vou escolher, vamos deixar o público escolher. Escute aí esse domingo às 14 horas e depois dá um toque no e-mail. E aí o Evaldo vai ficar muito contente. O programa todos os domingos, por enquanto ainda sem nome. Vamos chamar temporariamente Humor e Inteligência. Até o pessoal mandar um nome legal para cá. E aí nos próximos programas você vai, já bola uma vinheta diferente, com aquele vozeirão do Toninho. O Toninho, gente, é o chefe aqui do estúdio. É o cara que faz a abertura do programa, da vinheta, né? A vinheta do nosso programa, tanto de abertura quanto de final, é do senhor Toninho. Quando eu cheguei aqui na rádio, em 99, pô, eu falei, poxa, na próxima vida eu quero nascer com uma voz igual a do Toninho, essa voz tonitroante, poderosa, forte. Mas eu não sei o que aconteceu com ele, Evaldo, que com o passar dos anos a voz dele foi meio que afinando. E ele não consegue mais ter aquela é a academia que ele está fazendo. Ah, olha, tem um papo aí de bastidores de que ele anda tomando hormônio, né? Não sei pra quê, e o hormônio às vezes afina a voz, né? Então, vai saber. Mas você pede ele antes que a voz afine de vez pra bolar uma vinheta bem legal com o título aí que o pessoal vai escolher pra mandar pra gente. Bom, voltando ao tema que eu tava conversando com vocês. Como o corpo espiritual reflete fora do corpo a aparência do que a pessoa é, é óbvio que não dá para uma pessoa mentir fora do corpo, porque pelas energias que ela porta, todas as outras consciências extrafísicas percebem o que ela está pensando e a intenção dela. As intenções e os pensamentos emanam cores e formas mentais em volta da aura. Nesse plano denso, pelos cinco sentidos, nós não percebemos, mas em outros planos extrafísicos, aquilo é visível para as consciências sediadas naqueles níveis. Então, as pessoas carregam para fora do corpo um monte de segredinhos, um monte de coisinhas que lá fora ficam bem evidentes. Então, por exemplo, se você ama alguém, mas você não revelou esse amor, você mantém isso em segredo, quando você estiver fora do corpo, as pessoas percebem aquele sentimento por tal pessoa. Não há como você tapar aquilo, emana uma energia cor-de-rosa que sai do chakra cardíaco, não tem como emanar, como esconder. A mesma coisa se você tem ódio, né, coisas pesadas dentro do peito, tudo isso está revelado fora do corpo nas suas energias. Então, é uma complicação se a pessoa carrega coisas pesadas de dentro do corpo para fora. Porque o fato de sair do corpo não torna ela melhor nem pior. É apenas ela mesma, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, porém fora do corpo. É óbvio que durante uma experiência fora do corpo, algo que ela aprender com seres espirituais superiores pode fazer com que ela quebre paradigmas antigos, abra novos horizontes, encaixe no corpo físico com um novo pensamento, uma nova maneira de ver as coisas, e aí sim causa melhoria. Mas, via de regra, a saída do corpo é um fenômeno normal, não é bom ou ruim. Bom ou ruim é o que você faz com a experiência que acontece com você, com a possibilidade da saída. Tem gente que procura sair do corpo para ajudar os outros, aplicando passes extrafísicos. Há pessoas que buscam a saída do corpo para estudar nas universidades do plano astral superior, os templos espirituais elevados que estão abertos e patrocinam processos iniciáticos, iniciações durante o sono, para quem for justo, para quem for digno, e levar essa dignidade para fora do corpo e apresentar como senha, como palavra de passe, de passagem, não um mantra, mas a própria vibração elevada, por ser uma pessoa justa, digna e sadia. Então, é a possibilidade da saída do corpo, ela amplia os horizontes da pessoa, se a pessoa quiser. Entretanto, se a pessoa dorme carregando pensamentos pesados, desejos ocultos de vingança ou de coisas pesadas, e arrasta isso para fora do corpo durante o sono, é óbvio que ela não tem acesso a níveis mais avançados, porque as energias pesadas dela vão retê-la nesse plano mais denso, e aí ela não tem acesso a algo superior. E nesse plano mais denso, existem muitas consciências desencarnadas, também densas, que vão afinizar com a pessoa. Por semelhante, atrai semelhante. E aí começa a rolar aqueles processos de obsessão durante o sono, Evaldo. A semelhante atraindo semelhante. Deitei com a má intenção para alguém, quando eu saio do corpo aparece uma entidade mal intencionada, atraída pela minha má intenção. Se eu experimento sair do corpo para tentar invadir a privacidade de alguém, que a privacidade de alguém é sagrada, se eu tento invadir a privacidade do outro, espreitar a vida do outro, isso abre portas para que uma entidade pesada invada a minha privacidade. Se as pessoas soubessem disso, elas procurariam pautar os seus pensamentos e seus desejos para algo melhor. Deixa eu dar um exemplo mais fácil, tirando de algo daqui desse plano mesmo. Você já deve ter ouvido falar, Evaldo, do trabalho de amarração, que é feito de magia trevosa para amarrar o amor de alguém, o desejo de alguém. Né? Já fizeram isso com você? Olha, conseguiram te amarrar ou você se desamarrou? Deus te soltou, isso, que legal, né? Que boa resposta, Deus te soltou, né? Legal. E aí, o que acontece? É feito um trabalho de magia para projetar formas de pensamento dentro da mente da pessoa, bombardeando a mente da pessoa com a imagem ou pensamento daquela outra pessoa que quer forçar a barra para forçar para ela gostar dela. E pagou para isso em algum lugar e começa a bombardear mentalmente a vítima com formas mentais. E a vítima, bombardeada pela imagem da pessoa, começa a achar que está gostando dela, quando na verdade ela está sendo estuprada mentalmente. É uma violação psíquica que estão fazendo com ela. É isso que é o trabalho de amarração, Evaldo. Injetar na mente da vítima formas mentais de atração para o outro, ao qual ela não tinha a mínima sintonia. Uma forçação de barra. Bom, olha o que, que as pessoas não percebem, Evaldo. Vamos imaginar que foi o rapaz que fez isso para a moça. A moça vem e fica com ele. Ele está todo contente porque ganhou a moça. Ganhou a força, vamos chamar assim, a força psíquica. Só que os espíritos trevosos que foram lá implantar o processo mental na mente da pessoa, nos chakras da cabeça dela, tiveram que projetar a energia deles para dentro da mente dela para domar ela e adocicar a mente dela para pensar no rapaz. Ou seja, hipnotizaram ela. Quer dizer, doparam a mente da pessoa, a vontade dela. Então, dentro da pessoa, nas energias dela, estão as energias daqueles espíritos que injetaram a energia para ela ficar aberta para o outro. Então, observa, o rapaz está com ela, mas dentro dela está aquela energia pesada que fez ela ficar dopada para ficar com ele. Conclusão, cada vez que ele beija a boca dela, está beijando a boca do inferno. Porque a energia desses caras está dentro dela, né? E aí ele vai se coligar e se enroscar e se intoxicar, e no final das contas, ele vai ser o cara piorado no final do processo. Então, aquilo que a gente faz na intenção dos outros acaba revertendo muitas vezes para nós mesmos. Então é bom a gente tomar cuidado. Aliás, adentrou aqui no na rádio, agora aqui no em frente, tinha adentrado o Tomás. E hoje ele fez a barba, pelo menos não assustou muito. E agora entrou o senhor Toninho, o sujeito que nós estávamos comentando aqui para fazer a vinheta do seu programa, aquele senhor Toninho que tinha aquela voz tonitruante e que dizem as más línguas que ele foi fazer halteres né, de tanto levantar halteres na academia, esganiçou. Dizem as más línguas que foi hormônio que ele tomou, mas não sei. Desde que eu vim para cá, para a rádio, eu admirava a voz dele. Eu vou até confessar secretamente que um dia eu pensei, Toninho, na próxima vida, se Deus quiser, eu quero nascer com uma voz igual a do Toninho, porque era uma voz. Agora, hoje, eu não quero mais isso, não. Porque de 7 anos para cá, que eu tô na rádio, 99 para cá, a voz dele foi sei lá, afinando. Daqui, se eu pedisse para ele fazer a vinheta do Viagem Espiritual hoje, como é que ele faria a vinheta do Viagem Espiritual hoje, né? Almas boas, tranquilas e magnânimas. Ah, ia ficar meio estranho essa voz dele. Bom, voltando aqui, o que eu quero falar com vocês. Às vezes, eu consigo perceber pela clarividência, mesmo aqui na vigília, vamos chamar assim, o rosto espiritual da pessoa, mesmo que ela não esteja fora do corpo. E aí, por detrás daquele rosto físico, eu percebo um rosto espiritual revelando muitas vezes alguma coisa que o rosto físico dela não revela. Aquilo que se vê fora do corpo facilmente, eu às vezes consigo ver aqui na vigília pela clarividência. E aí, gente, é o que eu quero comentar com vocês. Eu tenho olhado algumas pessoas e tenho visto o verdadeiro rosto delas por detrás do rosto físico. E é impressionante como é que a área da boca revela mais ou menos o jeito de ser da pessoa. Não a boca física, o duplo astral da boca, a boca extrafísica, como os projeciólogos chamam, para boca, a boca é plasmada além, paralela à boca física, né? Percebendo isso, gente, dá para perceber às vezes o jeito da pessoa, como é que ela é por dentro. Acontece às vezes também de olhar uma criança e perceber o rosto da vida anterior dela. E você às vezes percebe que a personalidade que está por detrás, ou melhor, a individualidade que está por detrás da personalidade, que vai aflorar ao longo da vida. E é ruim você às vezes ver uma mãe tratando uma criancinha. A criança tem 3 anos e já está respondendo a mãe de forma terrível. Ela permite aquilo, porque tem que ter uma autoridade, né? Porque senão a coisa vai descamba para falta de controle. E aí você olha para o rostinho da criança e vê o rosto de um adulto, que é o rosto da outra vida, uma pessoa arrogante. Você já sabe que ela vai crescer arrogante se você não der agora uma trava. Se ela quiser ficar arrogante quando adulta, é problema dela, mas em criança é problema dos pais. Tem que ter um controle. Não estou falando em bater, mas estou falando de usar a inteligência para saber lidar com a criança e impor o limite necessário. Muitas vezes as crianças precisam de receber doses vitaminadas de palavra não, para saber o limite, né, Valdo? Porque senão você dá tudo e eles acham que o mundo é deles e pode fazer qualquer coisa, e não é assim. Você tem que dar amor, dar carinho, porém com o limite necessário da educação. Mas não aquela educação rígida, conservadora dos antigos, mas a educação pautada na inteligência dos tempos modernos. Hoje a criançada acessa a internet, a criançada tem iPod, então você tem que lidar de outros jeitos. Agora o limite tem que ter, né? Eu tenho 2 filhas, a Helena de 15 e a Maria Luz de 11. A Maria Luz está de férias aqui comigo, está até aqui no estúdio comigo. Até lembro um dia que eu vim com a Maria Luz aqui, ela tinha 5 anos, Evaldo, com um bonecão do Pikachu. Lembra? Aqui no programa na época, né? E a Maria está aqui comigo. Eu sou apaixonado pelas minhas filhas, amo profundamente, mas eu imponho o limite certinho nas coisas. Elas sabem que podem contar comigo para qualquer coisa, podem confiar absolutamente, mas sabem que tem um limite certo na hora de educar e corrigir. Não tem mole, né, filha? Tá olhando dali para mim com aquele bico de aborrecente já, porque ela está com 11 anos, e ela adora aquela coisa horrível chamada Rebeldes, que passa aí no SBT, o RBD. Ela tem todos os DVDs, todos os CDs, não perde um capítulo daquilo. E é horrível aquela novelinha mexicana, né, Valdo? Mas é aí o que as crianças aí da idade de 11, 12, 13 gostam, né? Eu deixo ver, mas eu não fico vendo junto, não, de jeito nenhum. E você olhar para uma moça, sabe, uma moça bonita, e de repente você percebe o lado energético da boca dela por detrás, e você percebe falsidade. Você percebe que se entrar na relação ali vai dar um poço sem fundo, você vai sofrer tanto. E isso não é julgamento, é observação. Do mesmo jeito que pode passar alguém e falar assim, olha, aquela pessoa está com uma bandagem no braço, por baixo da bandagem tem uma ferida. Quer dizer, eu estou detectando algo, não estou julgando nada, né? Então eu tenho observado, mesmo na vigília, o rosto energético das pessoas, que reflete um pouco delas, e elas carregam isso para fora do corpo, e isso é totalmente visível. Então seria muito legal, e os amparadores espirituais têm me pedido para falar muito isso, nas palestras que eu faço, que as pessoas procurassem manter o máximo de autoestima elevada na consciência. Sabe, por pior que esteja a situação por fora, ter uma autoestima elevada para poder, inclusive, enfrentar a situação adversa no momento. Autoestima, gostar de você mesmo, sabe? Se sentir bem com você, se sentir harmonizado com a vida, com as pessoas, da maneira que, que lhe seja possível. Gostar de viver, sabe? Se sentir no aqui e agora e se sentir bem. Se você está dentro do corpo, fica bem. Vai para fora do corpo, fica bem. Se você desencarnar amanhã ou depois, fique bem do lado de lá no plano astral. Reencarnou? Fique bem na nova vida. Fique bem, fique bem, fique bem. É isso que é necessário para manter a autoestima elevada. Principalmente na hora de deitar, ergue os pensamentos, seja numa prece. Quando eu falo prece, eu não estou dizendo para ficar pedindo nada para Deus ou quem quer que você queira pedir. Mas que tal elevar o pensamento numa prece de agradecimento pela vida? Que tal abrir a consciência pedindo inspiração para fazer o melhor possível? Que tal abrir uma prece pedindo paciência para aguentar o tranco das experiências? Que tal fazer uma prece para pedir sabedoria para tirar lição das coisas duras que acontecem, em lugar de ficar pedindo para Deus tirar do seu caminho as provas que você precisa passar? Que tal pedir força para vencer a prova e não para tirar a prova? Porque quantas vezes em provas difíceis nós tiramos lições profundas que amadurecem bastante o processo consciencial da gente mesmo. Sabe, às vezes acontece algo ruim, no momento a pessoa chora. Passa 2, 3 anos, ela olha para trás e fala, aquela experiência me amadureceu. E quanto mais idade a pessoa tem, se ela percebe as experiências que rolam, mais lições ela tem aprendidas, mais maturidade, se ela souber. Porque tem gente que envelhece sem amadurecer. Porque tem gente que envelhece e só fica enrugada. Agora a consciência dela não está mais brilhante. Então, quando a pessoa aprofunda e tira experiência da vida, mesmo nas coisas estranhas, ela aprende algo e tira a lição. E curte, né, a lição. E as coisas boas ela aproveita mais porque ela está bem. Então, mantenha uma autoestima alta. Por pior que seja o teu dia, botou a cabeça no travesseiro, ergue o pensamento e pensa, se durante o sono eu for ao plano espiritual projetada, que seja uma noite de luz. Que essas 8 horas de sono sejam maravilhosas, que eu aprenda algo elevado espiritualmente com mentores de luz, que os espíritos superiores possam me guiar para tarefas nobres durante o meu sono, para que quando eu bater de volta no corpo aqui de manhã, eu retorne com um pensamento limpo, coração aberto, para viver mais um dia, e nesse dia tirar mais lição, atravessar aquele dia alegre e novamente na outra noite ir para o lado de lá e aprender. Sabe, põe autoestima. Isso independe de crença, de raça, de cultura, independe de ser homem ou mulher, ser isso ou aquilo, depende de você, é estado consciencial seu. E não dependa de alguém para você ser feliz. Sabe, porque as pessoas entram e saem da sua vida, sejam amores, sejam amigos, pessoas vão e vêm naturalmente no trajeto da sua vida. Então, não dependa de ninguém para você estar bem, esteja bem por você próprio. E é óbvio, numa relação com alguém, projeta esse bem, tipo, eu estou feliz, puxa, quer ficar comigo? Vem ficar aqui para eu te passar um pouco dessa luz. Ou seja, você não dependeu da pessoa para você ficar iluminado, você já estava. E aí você divide isso com ela numa relação de amor. Se um dia ou outro ela foi embora, seja porque a morte levou, né, ela para o outro lado, ou o Ricardão levou, porque acontece também, né, Evaldo? Você fica bem, não fica com a autoestima baixa porque foi embora com o outro, porque você já estava bem antes da pessoa chegar. Tipo, eu sei que é teórico, isso é difícil na prática, mas sabe qual é o motivo para você ser feliz? O Evaldo que está ali, eu também, nós temos um motivo fantástico, nós existimos. É bom que você, quando acordar, pensa, eu existo, isso já basta. E o fato de você existir já basta para você estar bem. É uma maravilha existir, é uma maravilha se expressar, é uma maravilha viver. Tipo, eu existo, isso basta, já para o teu dia ser fantástico. Aparecendo alguém ou não aparecendo ninguém, você existe. E ao longo da eternidade, nas próximas vidas, em outros lugares do universo, a eternidade inteira você vai estar acompanhado por você mesmo. Então, para que você tenha boa companhia amanhã, é bom você melhorar hoje. já que pessoas entram e saem da sua vida, mas você vai ser sempre você mesmo aí dentro. Então, esse é o toque que eu queria passar hoje para vocês. Autoestima elevada, e para aquelas pessoas que estudam saídas do corpo e temas espirituais, isso é mais necessário ainda, para carregar para fora do corpo durante o sono coisas lindas, e depois retornar para o corpo com coisas lindas, daí expandir, para que quando alguém olhar para o seu rosto e perceber o seu rosto espiritual, veja um rosto de luz. E que esse rosto de luz ilumine o rosto carnal, para que até o rosto físico brilhe bastante, e aí as pessoas vão olhar para você, para os seus olhos, vão perceber que você tem certa idade física, mas vão perceber uma atmosfera jovial na sua expressão, porque você é um espírito de luz aí dentro. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Tem tempo para uma última música da Linha Rhymes. Vamos botar a música 14. Um aviso para vocês. Na semana que vem, eu novamente vou estar viajando, gente. Eu estou fazendo um ciclo de viagens muito grande. Eu vou estar realizando um curso em Serra Negra. Nas duas semanas à frente, eu vou estar em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Então, é uma correria muito grande. Quando eu faço essas viagens a trabalho, para dar palestras, congresso ou curso, eu deixo os programas gravados anteriormente. Só que nem sempre dá tempo de fazer um programa inteiro. Então, quando é assim, eu deixo algum especial de música gravado. Como na quinta que vem eu estarei em Serra Negra, eu já vou deixar gravado hoje um especial de música para a semana que vem, tá ok? E na outra quinta eu entro novamente com o programa normal, com as explicações. É bom alternar música, explicação, e hoje até falei demais, né? Mas uma pequena aula para tentar passar essa autoestima legal para vocês, tá bom? Vamos aí escutar a Leon Rhymes mais uma música. Telefone de contato 6163-5381. E o nosso site www.ippb.org.br. Gente, brigadão pela audiência, um bom fim de noite aí para vocês. Fiquem aí com a maravilhosa voz da Leon Rhymes. Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.